Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata?
Oi, Tarsila. Olá, Gabriel.
Nós estamos recebendo hoje o Gabriel França, que é professor da Rede Municipal de São Paulo, e nós vamos falar sobre ensino de jovens e adultos. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem. Um dia bonito aqui em São Paulo hoje, depois de muito tempo de frio. Estou até mais contente para falar um pouco sobre o trabalho, sobre a vida como professor na EJA.
Ah, que bom. Gabriel, eu queria começar perguntando para você se ainda existem muitos adultos analfabetos no Brasil.
Olha, existem sim. Esse número é bastante assustador se a gente olha com cuidado para ele. Dentro da população com mais de 15 anos de idade, são 6,6% da população que não são alfabetizados. Isso significa, em termos numéricos, 11 milhões de pessoas no Brasil que não sabem ler nem escrever e que têm mais do que 15 anos. Esse dado é importante porque, se a pessoa tem menos do que 15 anos, significa que ela está em idade adequada para aprender a ler e escrever. 11 milhões de pessoas é mais ou menos 3 vezes a população do Uruguai inteiro. É mais ou menos a população da cidade de São Paulo inteira. É esse o débito que o poder público brasileiro, que o Estado brasileiro tem com a sua população que não se alfabetizou, ou porque não teve as oportunidades devidas, ou porque as contingências da vida obrigaram que essas pessoas saíssem ou não frequentassem a escola. E esse número, ele também é muito desigual, porque, a depender da região do país, ele aparece de forma diferente. A região do país que tem um número maior de pessoas não alfabetizadas é a região Nordeste. Se no país são 6,6% dessa população com mais de 15 anos, no Nordeste esse número mais do que dobra, são 13,9% de pessoas não alfabetizadas. Já no Sul e no Sudeste do país, o número cai pela metade, são 3,3%. E aí o Centro-Oeste está por volta de 5% e o Norte do país tem 7,6% de pessoas não alfabetizadas. É um indicador de que o país falhou, porque permitiu que chegasse uma população enorme, 3 vezes a população do Uruguai, como eu mencionei, que não sabe ler e escrever. Eu acho que é um dado, como eu disse no começo, bastante assustador e, infelizmente, muito presente na nossa realidade.
Ô Gabriel, pegando esse gancho que a Tarsila deixou, eu gostaria de falar também sobre as pessoas que são alfabetizadas, mas não tem compreensão do texto. Essas pessoas também são público da educação de jovens e adultos? E aí, já entrando nessa seara que é a sua, quais são os números do EJA no Brasil?
Olha, você fazendo uma pergunta que tem dois aspectos diferentes, né? Assim, primeiro, tentar entender o que significa não conseguir compreender o texto, né? É possível que a pessoa tenha escolarização, tenha passado por toda a sua escolarização e que não consiga ter uma boa compreensão de texto. Eu não estou quantificando esses números, né? Quando a gente fala de 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, são pessoas que não sabem ler e escrever e que não têm escolarização, né? Esse é um problema. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019. É um dado bastante recente, né? Se a pessoa está em idade de escolarização, ou se a pessoa se matricula na educação de jovens e adultos e tem uma dificuldade com compreensão de texto, esse é o nosso público. Faz parte do trabalho pedagógico de quem está em sala de aula fazer com que essa compreensão melhore, fazer com que o processo de aprendizado se dê. Mas se, por exemplo, a pessoa completou a sua escolarização, terminou hipoteticamente o 9º ano, ela não tem o direito de se matricular numa turma anterior a isso, mesmo que ela tenha esses problemas. Inclusive, na escola em que eu trabalho, aconteceu um problema muito curioso, que tinha uma aluna, e de vez em quando eu vou contar uns causos assim, que eu acho que ajuda a ilustrar o número, o dado, mas é uma aluna que tinha uma certificação escolar que faria com que ela se matriculasse no equivalente ao 6º ou 7º ano. mas ela queria assistir aula na sala de alfabetização porque ela não se sentia capaz de acompanhar as aulas no outro grupo. Isso não podia. A gente dava um jeito, criava uns espaços para que ela pudesse participar e tudo mais, né? Mas ela formalmente não podia. Ela matriculada permitia que ela estivesse dentro da escola e frequentasse, o que era ótimo, né? Mas a escola também tinha uma dificuldade de lidar com isso. Quanto ao segundo aspecto, a gente tem matrícula na educação de jovens e adultos, segundo o censo escolar do ano passado também, de 2019, são aproximadamente 3 milhões e 300 mil alunos matriculados. 3 milhões e 273 mil. Esse número pode ser um pouco enganoso, porque é possível que a pessoa tenha mais de uma matrícula. Ela pode estar matriculada como aluna da educação de jovens e adultos e como aluna de educação profissional. E aí conta duas matrículas. Mas é um número bastante preciso para a gente entender o que significa essa população. Dessas 3 milhões e 300 mil pessoas, 60% estão no ensino fundamental. Ensino fundamental é do primeiro ao nono ano, né? Na minha época era da primeira série à oitava série. Eu acho que era a época de vocês também, né? Mas hoje é até ao nono ano. E 40% dos alunos estão no ensino médio. Acontece que a matrícula ela é facultada às pessoas na educação de jovens e adultos sob alguns critérios. Então, para você se matricular numa turma de ensino fundamental na educação de jovens e adultos, você precisa ter mais do que 15 anos. Se você tem 14 anos, você vai ter que cumprir o regular. Se você tem mais do que 15, você pode se matricular numa turma de educação de jovens e adultos. Não é obrigado a. Muitas vezes, as escolas tomam uma atitude que eu considero ruim, que é pegar os alunos que aprontam mais e já têm mais idade e jogarem eles lá para de noite para ver se eles conseguem se formar, né? Eu acho uma atitude ruim. Por outro lado, também tem uma série de jovens que tiveram alguma dificuldade para conseguir concluir seus estudos e se matriculam no ensino fundamental ou no ensino médio da educação de jovens e adultos. Para se matricular na EJA do ensino médio, você precisa ter pelo menos 18 anos. Então tem uma distorção com relação à idade das pessoas que estão na EJA. Turmas de alfabetização, como a que eu tenho, costumam ter alunos muito mais velhos. Eu brinco que eu sou o aluno mais novo da sala, eu tenho 39 anos e tirando um aluno que começou esse ano, eu sou o mais novo. Tenho uma aluna que tem 72 anos, por exemplo, que se matriculou na escola porque quer aprender a ler a Bíblia sozinha. Então, é um número muito grande, é uma situação bastante distorcida e isso também tem impacto regional. Na região sudeste, você tem mais matrícula. No estado de São Paulo, você tem mais matrícula na EJA de ensino médio do que na EJA de ensino fundamental. Assim como você tem um número muito menor de pessoas não alfabetizadas por aqui do que em outras regiões do país.
Aliás, eu queria falar um pouquinho disso, cortando a Tarsila aqui. Eu queria que você contasse um pouco do perfil dos seus alunos. Como são os seus alunos? O que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? Falar um pouco da motivação deles para voltar para a escola nessa idade mais madura.
Olha, faz 4 meses que eu não vejo meus alunos, vocês vão me deixar emocionado aqui, então eu vou pegar leve. Olha, meus alunos, como eu disse para vocês agora há pouco, os meus alunos são mais idosos, eles têm mais idade do que eu e resolveram frequentar a escola depois de uma trajetória inteira de vida. Então eu tenho alunos que são avô, são avó, que já criaram seus filhos, já perderam seus filhos, já casaram, separaram, enviuvaram e resolveram voltar a estudar por razões diversas. O principal motivo é para poder aprender a ler e escrever. Teve um dia que eu tive um debate com um aluno meu, ele estava muito bravo, era uma aula que eu estava ensinando a fazer subtração. Coisa simples que a gente aprende quando a gente está no começo da escolarização. E esse aluno ficou bravo. Ele falou assim, professor, é o seguinte, se preciso fazer uma conta, eu faço no celular. Mas eu vim aqui na reunião da escola do meu filho, ele estuda na mesma escola que o filho. e eu não consegui entender um papel que a professora me deu para ler. Ela pediu para eu responder umas coisas e eu não sabia. Será que o senhor não pode só dar aula de português para a gente aprender a ler e escrever? Foi uma conversa boa. Eu consegui... Eu fiquei muito sentido por essa conversa, mas eu consegui expor por que a gente também ensina matemática, né? Como eu também disse, tem essa outra aluna que resolveu ingressar na escola para aprender a ler a Bíblia sozinha. E por várias vezes ela quis desistir. E um dos argumentos que fez com que ela ficasse foi a filha dela lembrando que ela agora não pede mais ajuda para ler os salmos, as da Bíblia que ela gosta. Acho que é um exemplo muito bonito. E também, a minha escola em particular, ela está numa região que atende muitas pessoas que vivem em situação de abrigamento. Tem, acho que, 13 ou 14 abrigos para pessoas que não têm onde morar. Então, a escola também acaba sendo um espaço que essas pessoas se matriculam para poder ter um espaço, para poder ter acesso a um local em que elas vão ser bem tratadas e que elas vão ser tratadas com respeito e vão poder socializar, vão poder... conhecer e aprender coisas novas sem serem julgadas, sem serem tratadas como seres inferiores, como normalmente acontece por aí. E são... última coisa, último causozinho quanto a isso, eu lembro que o primeiro dia de aula, que eu tô com a mesma turma desde o começo do ano passado, então a gente tem uma relação bem íntima. Mas no primeiro dia de aula eu falei para os meus alunos que eu esperava aprender muito com eles. Eles disseram que eles não tinham nada para ensinar, porque se eles tivessem alguma coisa para ensinar, eles não precisavam frequentar a escola. Mas todo dia eu aprendo alguma coisa com eles. Inclusive isso, de que a gente na vida tem uma série de desafios que são muito maiores do que aqueles que a gente consegue viver, do que aqueles que a gente está treinado e tem capacidade para fazer, mas a gente vai aprendendo. Eles ensinam isso todo dia. Enfim, se vocês deixarem, eu fico falando uma hora sobre meus alunos aqui e não dá conta de relatar tudo que eu tenho sentido e sofrido com relação a eles e à ausência.
Você falou que tem 4 meses que você não encontra com seus alunos, né? Como que tá as aulas durante a pandemia? Tá sendo EAD? Como que tá funcionando?
Olha, tem uma organização por parte da prefeitura com... a contratação de um serviço do Google para que o material didático seja enviado por internet para os alunos e eles realizariam as lições, as tarefas e a gente corrigiria e entraria em contato. Mas dos meus alunos, nem 50% tem smartphone. Na verdade, nem 50% tem celular. Smartphone ainda é um degrau acima. Então, o que na escola a gente organizou foi produzir material impresso, entregar para os alunos e eles respondem por escrito à medida que eles conseguem. A gente percebeu que o único meio de contato tecnológico que funciona é o WhatsApp, porque é um meio de comunicação que não depende da linguagem escrita. A gente manda mensagem habitualmente, a gente sabe ler e escrever, mas os alunos que não são alfabetizados conseguem mandar mensagem de áudio e ouvir mensagem de áudio. Então, a escola criou grupos no WhatsApp para aquelas pessoas que têm celular com internet e criou um mecanismo de conversa. Então, os meus alunos que são mais hábeis com a tecnologia fazem a lição, me mandam, eu corrijo, eu mando outro e tudo mais. Os que são menos... tem menos habilidade com a tecnologia, a gente tem um processo mais devagar, de conversa individual. Mas é um processo muito insatisfatório, tanto do ponto de vista da satisfação pessoal dos alunos, da nossa satisfação, inclusive do aprendizado. O que tem dado certo, tem sido uma experiência muito rica, é ao perceber que o WhatsApp era o meio de contato por áudio mais eficaz, a gente criou uma rádio na escola. Então, semanalmente, a gente produz 2 episódios de rádio, quase que fossem 2 podcasts, alguma coisa assim, e manda para os alunos escutarem. Tem ajudado muito a diminuir a distância que a gente tem deles nesse momento e tem possibilitado falar sobre temas que normalmente na escola seriam mais difíceis. Por exemplo, teve um episódio que a gente produziu no final de junho, que tinha a ver com o Dia do Orgulho LGBT, e a gente foi conversar com as pessoas da escola, né, mandar o áudio contando o que significava ser transgênero. Tem uma característica interessante na escola, porque a gente recebe alunas da Casa Florescer, que é uma casa que acolhe mulheres que são transexuais, que não têm outra condição de vida, e procura dar a essas mulheres algum tipo de colocação profissional e de formação. A gente tem um grupo que ainda é pequeno, mas que está crescendo, de alunas transexuais na escola. Então, era interessante falar sobre isso, né? E foi uma experiência muito boa. Mas, para terminar essa passagem, a educação à distância é muito difícil. A educação à distância com alunos que não dominam completamente a leitura e a escrita é muito mais. Então, querer que um aluno que não é alfabetizado consiga, pelo celular que tem em casa, acessar uma plataforma que, para fazer o login, ele precisa inserir um e-mail institucional, uma senha, procurar a sua sala de aula, é muito difícil. Então, está fazendo muita falta a sala de aula física, mas, infelizmente, não há condições sanitárias mínimas para que a gente volte, apesar da intencionalidade tanto do governo estadual quanto do governo municipal de São Paulo de que isso aconteça em breve.
Tá certo, Gabriel. A importância da alfabetização para as pessoas é inegável, né? Porque você passa a poder assinar seus documentos, a conseguir abrir uma conta no banco, a ler a Bíblia, a conseguir uma interação melhor nos postos de saúde, né? A partir da alfabetização você consegue garantir cidadania para as pessoas. Mas qual que é a importância da educação dessas pessoas para o país, né? O que o país ganha tendo uma população mais educada e que tem acesso à leitura, à matemática, às ciências e todas as disciplinas?
O país ganharia imediatamente com uma população mais feliz. Parece um pouco piegas falar isso, mas quando a gente vê um aluno que aprendeu a escrever o seu próprio nome sozinho ou que chegou mais rápido na sua casa porque aprendeu a ler o letreiro do ônibus, são coisas elementares, né? Mas que a população não alfabetizada não tem, é perceptível a mudança que produziu na vida dessas pessoas. Então são pessoas que passam a ter uma condição melhor de vida. Então imediatamente escolarizar melhor o país, em particular as pessoas jovens e adultas que não tiveram acesso à escola, significa melhorar a condição de vida dessas pessoas. Ainda que não salarialmente, ainda que não do ponto de vista material pecuniário, né, de compra, de consumo, mas imediatamente melhora a vida das pessoas, né? Em termos de locomoção, de localização e tudo mais. E, evidentemente, a elevar a formação das pessoas permite que o país tenha pessoas para ocupar postos de trabalho que exigem mais qualificação, permite uma intervenção na sociedade de uma maneira geral, com maior qualidade, com maior qualificação, e permite que o país se pense a partir de outros patamares. Mas é curioso porque a própria forma como o país se pensa não dá conta de fazer com que a educação atinja os mínimos necessários. Então, para ter uma ideia, um dado que é curioso, assim, hoje, desde 2013, é obrigatório que o Estado forneça educação até o final do ensino médio. Até 2013 era só o final do ensino fundamental, mas a partir de 2013, o ensino médio. Hoje, na população maior de 25 anos. O primeiro dado que eu passei era maior de 15. Agora eu estou falando maior de 25. A gente tem 48,8% da população que concluiu o ensino médio. Quer dizer, o país projeta para si uma escolarização obrigatória e não consegue cumprir essa escolarização obrigatória para metade da sua população em idade de tê-la cumprida. Isso é um problema. Mas vamos ser benevolente e dizer, bom, já que é 2013, vamos olhar os dados de quem tem ensino fundamental completo. são 61,3% das pessoas com mais de 25 anos que têm o ensino fundamental completo no país hoje, né? Os dados de 2019 também da penagem contínua. Quer dizer, é um problema. Você tem pelo menos mais de um terço da população que não concluiu até o nono ano. E eu não estou discutindo a qualidade desse ensino, porque há, inclusive, uma política deliberada de certificação. Então, é melhor você ter um aluno formado, do ponto de vista da política pública, do que você ter um aluno retido na escola. Eu não estou defendendo a reprovação escolar, eu sou o contrário à reprovação escolar. Mas existe uma política de gerar fluxo na escola e aumentar a certificação. Então, é um problema. O país projeta para si uma população 100% com ensino médio, mas não cumpre nem 50%. Então, há um descompasso entre o projetado e o realizado, que também tem reflexo na organização social, na organização dos locais de trabalho, da economia, da produção, em todos os aspectos da vida social. Então, uma população mais escolarizada possibilitaria uma melhor forma de relação das pessoas com a sociedade. Mas só uma ressalva. Esse pode ser um discurso muito elitista, né? Você não tem escola, então você não sabe reivindicar seus direitos. Você não tem escolarização, então você não tem direito a voto, né? Tudo isso aconteceu na nossa vida, na história do país. Eu não acho isso. Eu acho que a escola abre possibilidades para as pessoas intervirem de forma mais qualificada na vida. Mas eu não acho que a intervenção tem que ser mediada necessariamente pela escolarização, porque senão seria a defesa de um projeto absolutamente elitista do qual eu discordo.
É, você falou aí da quantidade enorme de pessoas que deixam, que largam o ensino fundamental e também o ensino médio. É, quais são os principais fatores que levam esses jovens a deixarem os estudos?
Eu não sei responder de forma quantificada. Eu não sei nem se existe algum tipo de quantificação em termos estatísticos feito no Brasil com relação a isso. O que eu posso dizer com relação aos meus alunos e os alunos da minha escola, por que que vocês voltaram, né? Ou em algum momento a conversa chega em por que que vocês largaram a escola. Para essa população muito específica, a maior parte largou a escola por contingência da vida. As minhas alunas largaram porque precisavam cuidar de casa. Era a irmã mais velha, precisava cuidar dos irmãos mais novos. Precisava ajudar na cozinha em casa, faxinar. E havia, eu tenho caso de aluna que o pai e a mãe proibiam de estudar, porque mulher não serve para estudar sob determinadas óticas. Os homens, eles se envolvem com o trabalho de outra forma, né? Eles não têm que cumprir. Os meus alunos que hoje têm 50, 60 anos, quando eles tinham 10, eles não precisavam cumprir tarefa doméstica. Mas abandonavam a escola, ou porque não tinha escola perto de casa, porque moravam no interior, porque moravam em algum lugar que não era bem servido de serviço público, ou porque tinham que trabalhar, né? Então, são contingências externas. Muito raramente, talvez um caso em 20, dois casos em 20, é alguém que largou a escola, por, como eles dizem, porque aprontou muito. Ah, professor, eu estava metido em coisa errada, larguei e tudo mais. Como no passado não havia obrigatoriedade da escolarização até o que seria hoje o nono ano, até o ensino médio, era muito mais fácil que os alunos abandonassem a escola. Hoje, se você é mãe de um aluno do terceiro ano e seu filho para de frequentar a escola tem a obrigação de acionar o conselho tutelar para saber o que, que aconteceu, porque é obrigação do Estado e obrigação da família garantir a escolarização, mas no passado não era dessa forma que funcionava. E a escola em si, a gente sempre esquece isso, a escola em si é muito excludente. Então, o próprio processo de ensino-aprendizagem é um processo excludente regularmente no dia a dia dessas pessoas. Um exemplo, retomando a história das nossas alunas que são transexuais. A gente ouviu o relato de aluna que tentou se matricular em escola e não conseguiu porque a escola exigiu dela o preenchimento de um formulário. Ora, se a pessoa é analfabeta e ela quer se matricular na escola para deixar de ser, como é que ela vai preencher um formulário? Então, há diversos mecanismos burocráticos que fazem com que a desistência aconteça, né? Seja por não ingresso, seja por algum tipo de contingência que impede que a pessoa continue na escola.
Gabriel, eu ia até fazer uma pergunta agora sobre o governo, mas isso me sensibilizou muito e eu gostaria de saber como que é a questão da violência nas escolas. Você já foi professor da rede municipal de crianças, correto? E agora está com jovens e adultos. Qual o papel da violência na evasão escolar hoje? Ainda é um fator importante?
Olha, na minha experiência, não. Mas a minha experiência é particular. Né? Eu não posso falar sobre as escolas em que eu não trabalhei. E eu tive, de alguma maneira, uma situação privilegiada na minha trajetória. Eu fiquei 10 anos na mesma escola, que é uma escola pública da prefeitura, mas que fica num bairro de classe média, com criança pequena em que a violência entre os alunos é inexistente, faz parte da dinâmica da criança de 4, 5 anos, de vez em quando derrubar o coleguinha na areia, mas não é um ato de violência. Na escola em que eu trabalho atualmente, embora ela seja num bairro um pouco... A escola fica no bairro do Canindé, em São Paulo, não é exatamente um bairro periférico, ele é próximo do centro, mas a comunidade da escola é uma comunidade muito pobre. Se vocês já leram Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, ela morava ali. Inclusive, a escola em que eu trabalho quer mudar de nome para Carolina Maria de Jesus. Teve uma lei que foi aprovada para mudar o nome, mas o prefeito João Dória, era o prefeito na época, vetou, disse que não podia. Um absurdo desses que só o poder público é capaz de produzir. Mas a pobreza é muito presente na comunidade da minha escola. Só que a escola tem um... Essa escola em particular assumiu para si a tarefa de ser um espaço de boa convivência e de transformação de realidades. Então, o processo de resolução do problema da violência, ele não é um processo violento de resolução. Isso reduz o problema da evasão e reduz o problema de mal-estar docente. Então, ao contrário do que poderia indicar uma escola numa comunidade pobre, carente, com muita dificuldade, os professores se mudam para essa escola e não querem se mudar de lá. Então, é uma escola de longa permanência docente, o que garante estabilidade e tudo mais. É uma escola, por exemplo, que recebe alunos refugiados. A gente tem, acho que são 13 nacionalidades na escola. Está muito perto ali da região do Pari, lugares que concentram muitos imigrantes e muitos refugiados. A gente tem aluno do Paraguai, tem aluno boliviano, tem aluno sírio, tem aluno de Bangladesh e tem os nossos brasileiros de São Paulo e os migrantes. Os bengalis de Bangladesh são uma grande novidade para a escola, porque ao contrário das outras línguas, a gente não entende absolutamente nada, zero. Não sabe nem falar, e aí beleza, em bengali. E uma forma que a escola adotou para conseguir incluí-los é usar o Google Tradutor. Então, pelo celular, você fala em português, o celular fala em bengali. Então, com as nossas crianças de primeiro ano, de 6 anos de idade, 7, tem funcionado muito. E foi legal que durante a pandemia, uma associação, eu não me lembro o nome, se organizou para conseguir celulares para todos os nossos alunos bengalis, para que quando... Primeiro, para eles poderem viver, né? Porque é difícil, você tá num país tão maluco e tão diferente do seu, sem falar nada da língua. Mas fugi de novo do assunto, mas para retomar, assim, a violência pode ser um fator de evasão, tanto escolar do aluno quanto docente. O cara não quer trabalhar lá. Mas a escola pode também ocupar um papel de transformação desse processo, de ser um espaço de construção de cultura de paz e de ser um espaço de construção de um ambiente saudável de vida. Acho que é uma das funções da escola, embora isso seja muito difícil.
Eu queria saber como que é a estrutura das escolas, no geral, para atender esses alunos. O governo, ele entende que precisa investir nesses jovens e adultos, na educação deles. Como que funciona?
O que a gente precisa para fazer funcionar uma escola de educação de jovens e adultos é a parede, a sala de aula e o profissional. O resto a gente corre atrás. Né? É claro que se a gente puder ter um laboratório de informática, uma sala de leitura, um espaço aberto, um refeitório bonito, tudo isso ajuda e produz uma série de sentidos para a escola que são fundamentais no aprendizado. Mas para começar, a gente precisa disso. E no período que vai da última década, praticamente, entre 2009 e 2018, aconteceu um fenômeno muito curioso no país. Porque cerca de 34% do número de escolas que oferecia educação de jovens e adultos diminuiu. Deixa eu reformular isso para ficar mais fácil. Entre 2009 e 2018, teve uma variação negativa de 34%, do número de escolas que ofereciam educação de jovens e adultos do ensino fundamental. Quer dizer, há um crescimento no país do número de escolas que existem, mas o número de escolas que ofertam a educação de jovens e adultos no país diminuiu. Tem um problema, que é o recurso básico existe. Existe a escola, existe o profissional, mas há a diminuição das escolas que ofertam isso, que ofertam essa modalidade. Por que é que isso acontece? Meu entendimento é que há, no discurso, o interesse em educar a população jovem e adulta que não teve acesso à escola, mas do ponto de vista orçamentário, não há nenhum tipo de interesse. Para você montar salas de educação de jovens e adultos, você vai ter que pagar profissional. Vai ter que fazer com que tenha um corpo docente grande o suficiente para dar conta de todas as disciplinas e também das etapas básicas. E provavelmente vai fazer isso com turmas menores. É impensável, embora seja corrente, acreditar que vai ser possível encontrar 35 alunos de alfabetização, da etapa básica ou das etapas do segundo ciclo do ensino fundamental, para poder abrir uma sala. Então, o que o poder público tem feito é criar mecanismos para que essas salas não sejam abertas, porque seria, do ponto de vista da administração, muito dispendioso. E isso vale para todas as esferas, né? A educação de jovens e adultos é essencialmente mantida pelas prefeituras e pelo Estado. A matrícula em espaços federais, mas é muito pequena, é quase desprezível do ponto de vista estatístico. A matrícula se concentra no ensino fundamental, na prefeitura, e no ensino médio, no estado, no país inteiro. Então, eu recebi dois alunos esse começo de ano. Eles eram alunos matriculados em outra escola. Eles não eram alunos da minha escola. A sala que eles frequentavam na outra escola era cheia, tinha 30 alunos. Mas como as outras séries não tinham aluno suficiente, o governo fechou a educação de jovens e adultos naquela escola e os alunos que quiseram continuar estudando precisaram mudar de escola. Esses meus dois alunos têm a possibilidade de ter carro. Então eles conseguiram, a escola não é perto da casa deles, mas como tinha vaga para eles lá, eles conseguiram ir de carro, vão lá, assistem aula, voltam. E eu fico pensando nos meus alunos que trabalham o dia inteiro, cuidam de casa, especialmente minhas alunas, né? Elas passam 8, 9 horas no serviço, um serviço difícil. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que passa roupa profissionalmente. Ela trabalha numa empresa que passa roupa industrialmente para outras pessoas, para outras empresas. Ela passa roupa o dia inteiro, fica 9 horas por dia em pé, chega em casa, cuida dos netos, faz comida para os filhos e vem para a escola. Assiste aula das 7 da noite às 11 da noite e volta para casa. Se ela precisasse pegar um ou dois ônibus para ir para a escola e para voltar da escola, ela não frequentaria a aula porque seria impossível. E quando os governos determinam um número mínimo muito alto de alunos para abrir as salas, o que ele faz é concentrar em poucas escolas as matrículas de educação de jovens e adultos, que obriga que as pessoas se desloquem depois do seu período de trabalho para poder assistir às aulas, se desloquem a longas distâncias. Né? Isso é muito ruim. Isso faz com que as pessoas não se matriculem, que elas sejam impossibilitadas. Para responder de forma simples a sua pergunta, é não. O governo não tem interesse que essas pessoas se eduquem. Talvez seja melhor esperar que elas morram, porque aí você diminui o índice de não alfabetizados ou de pessoas sem escolarização. Resolveria o problema estatístico, não resolveria o problema real. Mas seria importante que houvesse um conjunto de mudanças que facilitasse a matrícula. Onde o aluno quisesse se matricular, ele pode se matricular perto de casa ou perto do trabalho, que aumentasse a oferta de vagas mesmo com poucos alunos por sala, porque é uma dívida social. O país, o Estado brasileiro, tem uma dívida com essas pessoas que não se educaram ao longo dos anos. E para resolver esse problema, tem que haver uma medida que não seja assim como as outras. Não dá para impor como condição mínima de funcionamento a mesma condição que para a escola de primeiro ano, que é obrigatório para que o pai e a mãe matriculem a criança.
Bom, o editor aqui certamente tirou todos os meus gabiru, mas agora eu vou contar para vocês o porquê disso. O Gabriel França tem um canal no YouTube chamado Professor Gabiru, onde ele discute educação, conta os causos dos alunos dele também e fala mais um pouco sobre essa cultura de paz e as possibilidades que a escola oferece. Então, professor Gabiru, por favor, fala um pouquinho do seu canal para a gente, chama o pessoal para conhecer.
Obrigado, Renata. Eu acho que falar sobre educação é sempre muito difícil. A gente esbarra sempre em algum tipo de proselitismo, esbarra sempre em algum tipo de discurso vazio e carece, assim, há pouco espaço para falar de educação de forma séria. De expor posições, defender, como eu acabei de defender aqui, que a escola abra salas de educação de jovens e adultos com menos alunos, porque isso é importante, que gaste mais dinheiro mesmo, né? É importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente que é professor tem um hábito, e a gente é tão soterrado de problema que a gente gosta de reclamar. Não é que a gente gosta, a gente fala sobre escola, sobre as dificuldades da escola, e eu resolvi, muito influenciado pela pandemia, pela necessidade de criar novos mecanismos de comunicação, eu decidi criar um espaço para falar de escola e também para contar coisas boas sobre a escola. Então, contar o que eu vivenciei com os meus alunos, contar o que eu vivenciei, experiências interessantes, coisas que deram errado, e tentar construir um canal de diálogo sobre isso, né? A experiência é muito interessante, mas eu confesso que é um aprendizado diário também, né? Depois de ter aprendido a se comunicar de um determinado jeito, ter aprendido a ser professor de um determinado jeito, ter que se reinventar é impressionante. Acho que eu ainda consigo. O canal, ele não tem um... Ele chama Professor Gabiru, porque eu sou professor, e porque Gabiru é meu apelido desde que eu tenho uns 15 anos de idade. Acho que só a minha mãe não me chama de Gabiru. E os meus alunos também não sabem disso, mas de uma maneira geral, todo o resto da sociedade que me conhece por meio desse apelido. É até difícil para as pessoas, quando descobrem que eu me chamo Gabriel, terem que mudar, né? Não me chamar pelo meu apelido, me chamar pelo meu nome. E para encontrar o canal, tem que procurar lá na busca do Google por Professor Gabiru. Eu sou o único com esses dizeres. Vai ter uma fotinho minha lá e toda segunda-feira eu tenho colocado um vídeo novo. Essa semana eu postei uma reflexão sobre como deve ser a relação entre a escola e as famílias depois que acabar a pandemia. Muitas vezes a escola trata muito mal as famílias. E muitas vezes a escola é o único espaço estatal a que a população pobre tem acesso que não as trata mal. Né? Não as trata mal. Assim. Se a gente trata bem a população na escola, a gente constrói uma diferença na vida dessas pessoas que é incrível. Né? Porque elas normalmente recorrem ao posto de saúde, que enfrentam filas, que têm dificuldades para conseguir a medicação. Elas enfrentam a polícia, que trata a população pobre da pior forma possível. E muitas vezes enfrentam o poder público que tenta tirar essas pessoas do lugar onde elas moram e tudo mais. Então a escola pode ser um espaço de esperança, pode ser um espaço em que a convivência seja rica. Então eu falei um pouco sobre isso, o que eu acho que a escola devia fazer. Enfim, é uma experiência muito interessante, tem gente muito boa produzindo material online, muito boa. Tem uma meninada jovem produzindo conteúdo de qualidade extraordinária, gente que maneja a tecnologia de um jeito impressionante e produzindo coisa que vai durar. Então, quis me meter um pouco nisso, tentar chegar lá.
Gabriel, obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi ótimo conversar um pouco sobre a educação de jovens e adultos, tão necessária, né?
Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouco dos meus alunos, falar um pouco das experiências da escola, matar um pouco a saudade que eu tô desse pessoal todo. E sempre bom poder compartilhar algumas ideias que eu acho que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu que agradeço. Obrigado.
Renata, obrigada por ter dividido aqui esse bate-papo comigo.
Obrigada, Tarsila. Obrigada, Gabiru. Foi excelente. Eu acho que a educação de jovens e adultos, ela é relegada, não é nem ao segundo plano, ao último plano, mas a gente precisa correr atrás dessa falha e fazer as coisas acontecerem.
Exatamente. E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você encontra várias notícias, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Você também pode acompanhar o Recontaí pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @Recontaí. E também pode mandar sugestões e se inscrever no nosso WhatsApp para receber as nossas notícias. O nosso número é o 61 99977 9527. Muito obrigada e até o próximo programa.